Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco afirma que reforma tributária só sai este ano se houver acordo entre setores e atores envolvidos. Comissão de Educação vai discutir aumento de violência nas escolas após pandemia. Senado realiza sessão em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Boa noite. O plenário do Senado destinou esta semana a análise de indicações de autoridades pela Presidência da República para ocupar diversos cargos. Assim, a votação da reforma tributária não ocorreu, e alguns senadores indicam que essa apreciação pode ficar para o ano que vem, depois das eleições. O presidente do Senado acredita que ainda há tempo para um acordo, mas que os setores interessados devem fazer concessões e olhar para o futuro. Repórter Roberto Fragoso.
Apesar da expectativa de votação da reforma tributária na semana do esforço concentrado, a discussão não avançou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, culpou a defesa de interesses pontuais e imediatos pelo novo adiamento.
Reforma tributária não é arte de conquistar, é arte de ceder. Se nós olharmos para o imediato, para poder tentarmos salvar interesses, salvar regiões, privilegiar municípios ou privilegiar estados, ou segmento A ou segmento B, não vai andar nem essa nem uma outra reforma.
Alguns senadores, como o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, já defendem que a proposta não seja votada neste ano por causa das eleições.
Existem questões a serem discutidas. Nós estamos em plena véspera eleitoral. Eu não acho oportuno, em véspera de eleição, estarmos discutindo reforma tributária que vai mexer, inclusive, com o Pacto Federativo.
A reforma unifica diversos tributos em um imposto sobre valor agregado, que será dual, ou seja, terá uma parcela federal e outra local. Vários estados e prefeituras resistem à proposta, pois temem que a mudança nos impostos provoque perda de arrecadação.
A Comissão de Ciência e Tecnologia vai debater o uso das ferramentas tecnológicas para a prevenção de desastres ocorridos por causa de fenômenos naturais. Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro sofreram com as fortes chuvas nos primeiros meses de 2022. Reportagem de Rodrigo Rezende.
O presidente da CCT, Rodrigo Cunha, afirma que também será dada atenção em relação às áreas turísticas e como elas são atingidas por esses fenômenos.
Nas pesquisas voltadas à gestão de risco de desastres naturais em áreas urbanas, especialmente as turísticas. Nós vivenciamos recentemente em Minas Gerais, também um desastre natural, posso dizer. Essa audiência pública também serve para trabalhar muito numa linha de prevenção, e fazer um diagnóstico real do nosso país, das áreas de risco.
A audiência, que contará com representantes da Defesa Civil, do Ministério do Meio Ambiente e da Embaixada do Japão, país conhecido pela excelência na prevenção de desastres naturais, ainda terá a data definida.
Já a Comissão de Educação vai discutir o aumento da violência nas escolas após pandemia. O senador Confúcio Moura quer ouvir especialistas sobre como enfrentar o problema após o número de casos subir em diversos estados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O autor do requerimento para realizar o debate, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defende que é preciso orientação de especialistas sobre os procedimentos que devem ser adotados nas escolas diante do aumento das agressões registradas, tanto físicas quanto psicológicas.
Depois da volta às aulas, uma série, parece que assim, combinada em muitas escolas, de agressões gravíssimas, desde uso de arma de fogo, faca, esfaqueamento de aluno. Então é muito importante de ouvir especialistas, até para orientar os prefeitos, orientar governadores, sobre os procedimentos desse enfrentamento pós-pandemia.
Na justificativa, Confúcio questiona se a falta de atividades para reintegrar as turmas poderia ser uma explicação para a agressividade. Entre os convidados para o debate estão o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Rabelo, e o psiquiatra especialista em temas ligados à juventude, Jairo Bauer.
A Comissão de Infraestrutura vai discutir a suspensão do processo de concessão da BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará. A decisão de paralisar a concessão foi proferida pela Justiça, que se baseou em pedido do Ministério Público Federal, que apontava a falta de cumprimento por parte do DENIT de exigências do Plano Básico Ambiental Indígena para reduzir os impactos da obra nas comunidades ao longo da rodovia. Autor do requerimento, o senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, questionou os argumentos do Ministério Público Federal.
Eu conheço a BR-63 dentro do Pará de ponta a ponta. Não passa nem perto de reserva indígena, porque a reserva tem sempre pelo menos 10 quilômetros de zona de amortecimento. O MPF trabalha contra o Brasil, contra obras, contra todo mundo. Eu não sei qual é o projeto de mundo do Ministério Público Federal, porque é inaceitável que isso aconteça.
Para resolver o problema da falta de fertilizantes agravado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, o senador Luiz Carlos Reis sugeriu a utilização do pó de rocha. Ele garantiu que é um produto barato, nacional e útil para a agricultura brasileira. Repórter Carol Teixeira.
A guerra entre a Ucrânia e a Rússia está causando uma crise no fornecimento de fertilizantes usados na agricultura. Isso porque o Brasil importa da Rússia boa parte dos produtos utilizados para aumentar a produtividade da safra. A solução encontrada pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, está na exploração do pó de rocha. Ele afirma que a remineralização dos solos com calcário é uma alternativa ao uso de fertilizantes importados. Os resultados do novo aditivo são positivos e o senador está se empenhando para aumentar a escala de produção do pó de rocha no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul, eu tenho me empenhado nesse tema. Nós temos em Ametista e 8 municípios da região, hoje produzem pedras preciosas das maiores reservas do mundo. Tem lá em torno de 200 minas e tem um rejeito. E esse rejeito é o tal de pó de rocha, é o tal de remineralizador que nós estamos trabalhando nesse instante.
De acordo com o Reis, o novo fertilizante é um produto nacional, acessível e barato.
Em sessão especial virtual, o Senado celebrou o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Os participantes do evento cobraram dos executivos políticas de atendimento integral às pessoas com autismo e suas famílias. Reportagem de Yara Farias Borges.
O senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, sugeriu a criação de centros para atender todas as necessidades de pessoas com autismo e suas famílias, evitando que percorram vários locais em busca de diferentes especialistas. Emocionada, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, lembrou que a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, da qual foi relatora na Câmara, trouxe melhorias, mas ainda precisa avançar. Fernando Cota, presidente do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, pediu aos governos federal, estaduais e municipais a aplicação das leis já existentes.
No papel, né, muito bonitas, muito bem feitas, mas na realidade da vida dessas famílias nós precisamos encontrar ainda uma forma de fazer com que isso vire realidade. Não é? A fala dos governos é impressionante. São programas, são limpos, são não sei quantos milhões destinados. Depois vem a fala das mães, que é a fala da realidade.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que pediu a sessão especial, agradeceu às instituições que atuam pela ausência do poder público.
Parabenizo a todos e todas vocês, pessoas e instituições que prestam tão relevantes serviços em prol daqueles que mais precisam.
O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebrado em 2 de abril para informar sobre o transtorno e reduzir a discriminação em relação às pessoas afetadas. O Congresso Nacional está iluminado em azul para lembrar a data.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a 8ª edição da publicação Conhecendo o Tribunal, que objetiva aproximar a sociedade do Tribunal de Contas da União. De uma forma didática, a publicação conta a história do TCU, suas atribuições, competências e estrutura atual. Quem acessar o documento saberá, por exemplo, como a Corte de Contas é composta e como é feita a escolha de seus ministros. Também é possível encontrar informações sobre o relacionamento do TCU com outras instituições e entender a importância de suas ações de cooperação internacional. As iniciativas voltadas para inovação e cultura também estão descritas no documento. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e conheça a publicação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.